Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 40ª sessão ordinária, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes,
presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva, Paulino Florencio Pinto,
presente.
Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para a leitura da Bíblia.
As palavras calmas dos sábios são mais ouvidas que os gritos de um chefe entre os insensatos. Vale mais a sabedoria do que as máquinas de guerra, mas um só pecador pode destruir muito bem.
Colocamos em votação a ata da 39ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura. Após...
Câmara dos Deputados. Excelentíssima senhora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ao cumprimentá-la, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de comunicar que recebi em nosso gabinete em Brasília, entre o dia 24 e 28 de novembro, o ilustre vereador Geraldinho. A vinda do vereador à capital foi de grande importância para que juntos participássemos de reuniões em ministérios, visando obter recursos financeiros e viabilização de médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal, para melhor atender no município. Coloco à disposição para quaisquer necessidades. Atenciosamente, deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ofício número 35. Senhora Presidente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, comunica que no dia 28 de novembro iniciou a obra de implantação de rede de esgoto na Rua das Hortênsias e na Rua Capitão Moraes, no trecho entre a Rua da Margarida e a Rua José Bueno Gurgel. Esta obra, que faz parte do projeto de universalização do sistema de esgotamento sanitário no bairro dos Cotianos, compreende a implantação de rede de diâmetro de 150, sendo 188,13 metros na Rua das Hortênsias e 205 metros na Rua Capitão Moraes. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em resposta ao requerimento 137/2014, solicitação de informações e fornecimento de água tratada a municípios vizinhos à Piedade. Senhor vereador, em resposta à solicitação de informações contidas no requerimento mencionado, esclarecemos que a Constituição Federal, em seu artigo 20, estabelece que são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Já o artigo 26 da Constituição Federal inclui, entre os bens dos Estados federados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes, em um depósito ressalvadas, neste caso, na lei, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Não há na Constituição Federal a previsão de águas superficiais ou subterrâneas de domínio de município ou de particulares, ou seja, todos os corpos d'água superficiais são de domínio da União ou dos Estados, e toda água subterrânea pertence aos Estados. No caso do município de Piedade, não há nenhuma das situações previstas na Constituição Federal que caracterizem as águas como bens da União. E assim, todas elas são bens do Estado de São Paulo. Sendo bens do Estado, seu uso deve ser precedido de prévia permissão, que no caso é denominada de outorga, de uso de recursos hídricos, e o órgão responsável pela análise e emissão é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, da AEE, por intermédio do Decreto 41.258, de 31 de outubro de 96, de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 7.663/91. No caso de Piedade, a Sabesp possui outorga para captação de água no Rio Pirapora, emitida através da portaria do DAE, número 2280, de 13 de agosto de 2013, com validade de 10 anos, ou seja, está válida até 13 de agosto de 2023. Para obtenção desta outorga, foi apresentado ao DAE estudo de demanda englobando, além do município de Piedade, os bairros Paruru e Ressaca, no município de Ibiúna. Em relação ao abastecimento dos bairros Paruru e Ressaca, em Ibiúna, na ETA de Piedade, há um reservatório de 1 milhão de litros que, por gravidade, abastece o reservatório de 300 mil litros no bairro dos Gudinhos. Nesta área, há uma estação elevatória de água tratada que abastece o sistema de reservação do bairro dos Ortizes, o qual, por sua vez, além dos bairros de Piedade, abastece por gravidade os bairros Baruru e Ressaca, no município de Ibiúna, que estão localizados às margens da rodovia Bungiro-Nacal. Tal situação de sistemas integrados de água é comum, principalmente em regiões metropolitanas, tornando técnica e economicamente viáveis o sistema. Ressaltamos que o município de Piedade é integrante da região metropolitana de Sorocaba, assim como o município de Ibiúna, sendo correto e recomendável que as soluções sejam integradas. Assim, temos que não é realizada a venda de água para municípios vizinhos, pois essas águas são bens do Estado e sua utilização foi outorgada pelo DAE através de processo específico. Há que se observar ainda que na UGRHI 10, Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, onde se localiza a captação de Piedade e os bairros de Biúna atendidos, está implantada a cobrança pelo uso da água e a Sabesp paga os valores pertinentes ao CBHSMT através de sua agência de bacias, recursos desses destinados à melhoria das condições hídricas da bacia. Temos ainda que a legislação vigente estabelece o uso múltiplo da água com prioridade para o abastecimento público. A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 205, inciso 1º, estabelece a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para o abastecimento às populações. A Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabelece em seu artigo 1º, inciso 3, que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, estabelecida pela Lei Estadual 7.663, de 30 de dezembro de 1991, prevê, em seu artigo 4º, inciso 1, a utilização racional dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, assegurado o uso prioritário para o abastecimento das populações. Assim, é amplamente prevista na legislação pátria a prioridade do abastecimento humano, principalmente em situações de escassez. Evidentemente, entendemos ser de extrema importância também a utilização da água na irrigação para a produção de alimentos, mas tal atividade deve também atender às diretrizes previstas na legislação e seus usos estarem devidamente outorgados, pois é através desse processo que o DAEE pode fazer o balanço hídrico da bacia com garantia de utilização por todos. Diante do exposto, resta claro que a captação de água da Sabesp no município de Piedade, que está devidamente outorgada pelo órgão gestor competente, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, da AE, e o fornecimento de água aos bairros Paruru e Ressaca, de Ibiúna, atendem plenamente às diretrizes previstas na legislação vigente. Restam pendentes as devidas e necessárias regulamentações dos demais usos na bacia, para que se evitem conflitos nos períodos de estiagem. Sem mais, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Adriano José Branco, gerente de divisão. Ao excelentíssimo senhor Wagner Satoru Momoshima, vereador. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 209, em resposta à indicação número 90 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 90 de 29 de maio, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 216, em resposta ao requerimento número 151 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento número 151 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Dr. Renato Lima Júnior, Procurador Jurídico Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício da Diretoria Financeira, número 940 de 2014. Excelentíssima Senhora Presidente, em caminho, em anexo, os balancetes da receita e despesa referentes ao mês de outubro de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 1596/2014 da Electro. Assunto: em resposta ao requerimento 145/2014 de extensão da rede de energia elétrica. Recebemos o ofício 117/2014, referente ao requerimento 145/2014 dessa Casa Legislativa, que por sua vez solicita-nos providências para a extensão da rede de energia elétrica na Rua 6, bairro dos Moreiras, nesse município. Sobre o assunto, objeto de nossa mais especial atenção, informamos que para o atendimento às novas ligações de energia no referido local, basta que cada morador ou munícipe interessado faça seu pedido diretamente à Electro e em nossa agência presencial desse município ou através do atendimento telefônico 0800-7010-102, possibilitando assim a execução da extensão de rede de energia elétrica. Certo de termos prestados as devidas informações, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevada consideração e apreço e nos colocamos à disposição de Vossa Senhoria nos endereços eletrônicos poder.publico@electro.com.br e eduardozornoff@electro.com.br ou por meio do telefone 19-2122-1010 para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Eduardo Zornoff, especialista comercial Electro, Eletricidade e Serviços, Sociedade Anônima.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 152, de 8 de dezembro de 2014. Solicita relatório sobre o programa de saúde bucal no município. Senhora Presidente, considerando a importância do atendimento com programas de saúde bucal no município, considerando que dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa Brasil Sorridente visa desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal através de uma série de ações para a ampliação de acesso ao tratamento odontológico no Sistema Único de Saúde SUS. Considerando que, conforme norma técnica do Ministério da Saúde, o município de Piedade apresenta cobertura de apenas 17,16% nesse tema. Considerando que, se levar em conta a estratégia Saúde da Família, tem uma cobertura de 0% com atendimento de saúde bucal para a população. Considerando que há incentivos financeiros mensais com recursos cedidos pelo Ministério da Saúde para a implantação do programa de saúde bucal. Considerando que, nesse quesito, Piedade dispõe de um teto de até 16 equipes para atendimento com a saúde bucal da população. Considerando que não há nenhuma equipe credenciada junto ao Ministério de Saúde e também implantada no município. Pretendendo conhecer melhor a conjuntura desse processo junto à administração pública municipal e propor medidas para que o programa de saúde bucal seja ampliado no município, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando relatório, constando a atual situação acerca desse assunto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 153, de 8 de dezembro de 2014. Solicita relatório e outras informações sobre o programa Equipe de Saúde da Família, ESF. Senhora Presidente, considerando a extensão territorial do nosso município, considerando a distância e a dificuldade de locomoção entre os bairros e o centro urbano da cidade, considerando que a política de atendimento à saúde deve ser pautada sempre pela prevenção, considerando que um dos principais programas, que de fato pode ser uma bela alternativa para melhorar a qualidade no atendimento à saúde em Piedade, é a Equipe de Saúde da Família, ESF. Considerando que, em audiência junto ao Ministério da Saúde, no último dia 25 de novembro, recebemos a informação de que nossa cidade conta com 3 credenciamentos para implantar o programa em mais regiões rurais do município, do nosso município. Considerando que Piedade conta somente com uma equipe de saúde da família implantada, conforme nota técnica do Ministério da Saúde. Considerando que a nota técnica traz ainda a possibilidade de, sendo implantados as 3 equipes de saúde da família, Piedade pode contar com mais recursos para a manutenção do programa. No intuito de conhecer melhor a atual conjuntura desse processo no âmbito da administração pública municipal e contribuir para que o programa Equipe de Saúde da Família venha a ser ampliado, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando relatório acerca do assunto, onde conste as datas em que foram credenciadas as 3 equipes e qual a situação atual da equipe já implantada. Também peço informação se há esforço da administração pública municipal em credenciar mais equipes, haja vista que o teto das equipes para o nosso município, segundo nota técnica do Ministério da Saúde, são 26. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 154. Solicita informações. Senhora Presidente, como é sabido, a Prefeitura Municipal está prestando os serviços de atendimento ao trabalhador, PAT, em prédio novo. Tal prédio abrigava a sede de uma tradicional entidade cultural e esportiva, o Piedade Futebol Clube, que foi devidamente reformado pelo Executivo para atender a população. Por outra aresta, a Prefeitura utilizou as dependências do ginásio daquela entidade, realizando ali a tradicional exposição agropecuária, conhecida como ESPAP. Do exposto, a fim de que se prestem os necessários esclarecimentos sobre essa parceria, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, que seja oficiada a senhora chefe do Executivo, solicitando-lhe que preste as seguintes informações. Primeiro, No caso da utilização do prédio, da sede, do PFC, informar a esta Casa que espécie de contrato jurídico foi elaborado entre as partes, enviar cópia do referido contrato. Segundo, qual foi o custo da reforma realizada no prédio e se essas despesas estão previstas na lei orçamentária em atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Terceiro, no caso da utilização do ginásio de esportes do PFC para a realização da SPAP, que espécie de ajuste foi feito e qual foi o valor das despesas a cargo da Prefeitura? Plenário Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 155, de 8 de dezembro de 2014. Solicita informações sobre a velocidade permitida em vias do município que contam com radares. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal para que contate a empresa responsável no sentido de nos informar qual será a velocidade permitida nos trechos de subida que contam com a presença de radares na SP-79, quilômetro 116,5 e na entrada do bairro do Jurupará, quilômetro 109,95. Justificativa. Esse vereador vem sendo constantemente procurado por caminhoneiros que alegam que na subida deverá ser estabelecida a velocidade normal oferecida pela rodovia. Gostaria de destacar que na subida o índice de acidentes é pequeno. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 193, de 8 de dezembro de 2014. Indica a instalação de lombada na rua Antônio Passarelli, no bairro Bom Pastor. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lombada na altura do número 401 da rua Antônio Passarelli, no bairro Bom Pastor. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 194, de 8 de dezembro de 2014, indica a realização de melhorias no campo de futebol do bairro do Piraporinha. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias no campo de futebol do bairro do Piraporinha, tais como limpeza das valetas em torno do campo e passar máquina motoniveladora, conforme solicitações feitas através de baixo assinado anexo a esta indicação, contendo 72 assinaturas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 195, de 8 de dezembro de 2014. Indica manutenção de trecho de estrada que tem início no bairro Bento Ruivo e segue até a Igreja Congregação. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam tomadas providências urgentes em relação à manutenção de trecho de estrada que tem início no bairro Bento Ruivo, corta o bairro do Vale Verde e segue até a Igreja Congregação. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 196, de 8 de dezembro de 2014, indica a realização de recadastramento para os interessados em moradias populares. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado um novo recadastramento o mais breve possível, visando conhecer a demanda atual de moradias populares no município. Após a coleta dessas informações, solicito que sejam desenvolvidas ações buscando suprir essa necessidade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 197, de 8 de dezembro de 2014, indica a realização de melhorias nas calçadas de via do município, na Escola Maria José Marciano de Abreu, até a entrada do bairro dos Moreiras. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam realizadas melhorias, como roçar efetuar a limpeza e pavimentar as calçadas dos dois lados da rua, que passa pela Escola Maria José Marciano de Abreu e segue até a entrada do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 198, de 8 de dezembro de 2014. Indica a manutenção da estrada de acesso ao bairro do Juru Parazinha. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado a urgente manutenção com a passagem de moto niveladora na estrada de acesso ao bairro Juru Parazinho, na rodovia Carolina Paes Grangeiro, até as proximidades da residência do senhor Laércio. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 199, de 8 de dezembro de 2014, indica a manutenção na estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam tomadas providências urgentes de forma a adequar a condição da estrada da Cachoeira da Fumaça em trecho que tem início na SP-79, no bairro do Cáfaro, e segue até a entrada do comércio dos senhores Marino e Ovídio. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 8 de dezembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a essa tribuna primeiramente para falar a respeito de uma indicação que fiz, que é a questão do cadastro de demandas de pessoas que necessitam de moradias populares do nosso município. Nós temos aqui acho que dois ou três projetos aprovados, onde ele fala de uma demanda de mais de 2.500 famílias, né? Mais de 2.500 moradias. Acho que dois ou três projetos aprovados e um que foi retirado de pauta, mas existe um ofício da prefeitura, caminhado através do Fundo Social, que fala que a demanda é de mais de 2.500 unidades. Mas acompanhando alguns projetos de loteamento existentes no nosso município em andamento, existe uma discussão própria, que a própria pasta não concorda com a demanda, acha que é menos, não tem certeza, enfim, contesta o que já foi documento enviado para esta casa. Então é o motivo da indicação para que seja feito o novo cadastramento dessas pessoas que demandam moradia no nosso município. Existe aí 3, 4 empreendimentos a fim de ser implantado no município, alguns já bastante adiantados, e existe essa dúvida para a própria administração. Então é importante que isso seja feito de uma maneira rápida, para que saiba realmente qual é a grande necessidade e que seja um trabalho verdadeiramente focado nos moradores do nosso município, nas pessoas que residem em áreas de riscos, em casas, em situações precárias, nas orlas dos rios, onde está, nas APPs e assim por diante. Quais são verdadeiramente o número de famílias que necessitam da casa própria? Tem aí os programas do governo, a Caixa Econômica Federal, tem o dinheiro e falta-se projeto nesse segmento. Então, como município, graças a Deus, passou por essa casa, transformações de áreas comuns em ZEIS, com essa finalidade de construção de moradia popular. E não tem nada mais justo do que sabermos verdadeiramente qual é a demanda do nosso município. Eu sei que é um trabalho difícil de fazer, né, porque a gente sabe que na distribuição dessas moradias existe um monte de questionamentos, aparecem denúncias para nós. Uma vez dizem que as pessoas que ganham já têm casas e assim por diante. Então é um trabalho complicado e após tudo isso ainda tem a seleção, que não é feita nem pelo município, e sim é enviado e indicado pelo município às pessoas e analisado pelas secretarias competentes. Então, é o motivo da minha indicação. Já conversamos com a prefeita, ela tem a intenção mesmo de estar fazendo, refazendo isso daí. E assim que desenvolverem, né, e definirem uma data para que isso aconteça, a grande importância da gente divulgar isso daí, né, para que o município saiba realmente qual é a grande necessidade. Também estive no mercado municipal no dia de hoje, pela manhã, recebi a ligação dos comerciantes daquele local. Eles estão um pouco assustados com as obras que veio acontecer, que é a questão da drenagem, né? Uma obra que é o entendimento de todos, teria que ser iniciado antes da pintura, da construção de muro e assim por diante. Mas enfim, houve uma necessidade e está sendo feito, e existe uma grande preocupação. Teve uma grande movimentação de terra e também um problema existente, que a construtora já apresentou problemas, no qual essa casa já tem o conhecimento, foi divulgado através da imprensa, e eles não têm uma boa coordenação no canteiro de obra. A gente vê que começa uma coisa, não termina, mexe em uma coisa, mexe em outra. Enfim, não tem qualidade, a grande verdade é essa. Mas a convite, estive lá agora na parte da tarde, também conversei com o Sérgio Murakawa, que certamente falou com a prefeita, e eles irão fazer uma reunião amanhã para decidir a questão. Qual que é a grande preocupação, no qual eu peço a colaboração dos nobres vereadores, daqueles comerciantes. E a grande preocupação deles é que fique esse transtorno de obra na parte interna do mercado nesse período de final de ano. Eles temem isso daí, então o que, que eles pedem? Que a empresa termine a parte externa, que falta bastante coisa a ser concluída ainda, para depois iniciar a obra dentro do mercado municipal. Que, segundo informações que tive, os responsáveis pela construtora disseram que iriam iniciar a troca do piso e assim por diante na parte interna do mercado. E isso não pode acontecer, porque verdadeiramente a gente sabe o comércio local, como na maioria das cidades, vem passando por dificuldade, e é um momento que eles esperam o ano todo, que é o momento de maior venda para eles. Então eles estão muito preocupados ali e pedem a colaboração de todos para que não se inicie nada enquanto não terminar. E, se possível, esperar passar esse período de férias, esse período de final do ano, Natal, Ano Novo, para que aí se inicie as obras na parte interna do mercado municipal. É uma reivindicação que trago, estive lá à tarde conversando com eles, e a gente, é fácil de entender que isso verdadeiramente tem que ser compreendido, tanto pela administração quanto pela construtora que ali está executando a mão de obra. E assim que a gente faça uma força-tarefa também para apertar eles na questão do término da obra, né? E da qualidade também. Eu confesso que não ficou 100%, mas a parte dos box, que estava ali tudo irregular, cheio de ondas, como foi falado, eles executaram, pelo menos alinharam box por box, tem ali uma saliência de um box para o outro. Mas olhando, você pelo menos enxerga que existe hoje prumo, nível e alinhamento das paredes. É o que aconteceu. E está bem melhor do que estava. Eu acompanhei também de perto tudo isso e trago essa reivindicação. É uma preocupação que eles têm. Mas fiquei feliz pela tarde, por volta das 5h30, também falei com o Sérgio. Ele falou que é uma grande preocupação por parte da prefeita também, por parte da administração. Será feita uma reunião no dia de amanhã exatamente para decidir isso daí. Mas como existe um contrato, um cronograma, né? Certamente esse contrato terá que ser editado. Então, são essas as questões que nós precisamos acompanhar para que seja resolvida. Muito obrigado, nobre presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado e nem projetos na pauta da ordem do dia, esta presidência agradece a presença e convida os senhores vereadores para estarem sexta-feira, às 10 horas, na Prefeitura Municipal, um encontro com o superintendente do DR a respeito da SP 250. Boa noite a todos, Deus os abençoe.